sobre a proteção de Deus, declaro aberto a 21ª sessão ordinária do dia 19/6/2019. Peço que todos fiquem em pé para que possamos ouvir o hino do nosso município. Do vereador Adão Moura, que por motivo de saúde teve que ir até a capital, e por motivo de forças maiores, a vereadora Luciana Martins também não pôde comparecer à sessão. Peço agora o então secretário, vereador Marcelo Mota, que faça a leitura da ata anterior.
Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, público aqui presentes, boa noite a todos. Extrato eletrônico da 20ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura. Dia 9/9/2019, às 19h42. Encerramento. Dia 9/9/2019, às 21h04. Mesa diretora. Presidente, vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Primeira vice-presidente, vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. Primeiro secretário, vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Lista de presença na sessão. Vereador Adão da Silva Moura, do Avante. Vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Vereadora Luciana Oliveira Martins, do PCdoB. Vereador Marcelo Marden Pinto Mota, do PDT. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereador Odaí Pereira Holanda, do PDT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E vereador Tarlio Santos Souza, do PSD. Justificativa de ausências na sessão. Vereador Jesse James Lima Miranda, luto. Matérias do expediente. 1. Requerimento número 10 de 2019. O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente à vossa presença, de vossa excelência, requerer do Executivo Municipal a disponibilização em mídias digitais das folhas de pagamento dos órgãos da Prefeitura Municipal de Guadalupe referente aos exercícios financeiros de 2017 e 2018. De autoria do vereador Odaí Holanda. Resultado: aprovado. Requerimento de número 11 de 2019. Requeremos de Vossa Excelência informações acerca do noticiado, fornecendo a estes edes os respectivos valores e datas das entradas na conta bancária deste poder para fins de averiguação da prática do poder executivo. De autoria dos vereadores Marcelo Mota e Martinez Duarte. Resultado: aprovado. Requerimento número 12 de 2019. Ao tempo em que cumprimento Vossa Senhoria, venho solicitar informações precisas sobre o paradeiro do veículo Mitsubishi L200 Triton, de cor branca, adquirida com recursos da FUNASA. De autoria do vereador Martinez Duarte. Resultado: aprovado. Indicação de número 131 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, através das Secretarias Municipais de Saúde e do Trabalho e Desenvolvimento Social, desenvolver ações voltadas para o Setembro Amarelo. De autoria da vereadora Elvia Almeida. Resultado: aprovado. Indicação número 132 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, a construção ou instituição do Espaço Cidadão. De autoria da vereadora Elvia Almeida. Resultado: aprovado. Indicação de número 132/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, a promoção de ações voltadas ao Setembro Amarelo, desenvolvendo palestras, caminhadas nas escolas, associações, para celebrar o mês de valorização da vida e prevenção ao suicídio. De autoria da vereadora Surama Martins. Resultado: aprovado. Indicação de número 134 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, o conserto de buracos no estradão em frente à academia HB Fitness, de autoria da vereadora Surama Martins. Resultado: aprovado. Indicação de número 135 de 2019. Indico ao secretário municipal de infraestrutura que adote as providências cabíveis para que seja realizada a coleta de resíduos sólidos no bairro Vila Parnaíba 140, de autoria do vereador Odaí Holanda. Resultado: aprovado. Indicação de número 136 de 2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário, através da Secretaria Municipal de Educação, que proceda com a construção de banheiros no prédio da Escola Municipal Hipólito Araripe e no espaço da creche Tia Zilda, para atender as crianças do ensino infantil menor, de autoria do vereador Martinez Duarte. Resultado: aprovado. Indicação de número 137 de 2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvir do plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a construção de redutores de velocidade, quebra-molas, na Rua G e Rua H, no bairro Cruzeta, que recentemente foi implantado o calçamento, de autoria do vereador Martinê Duarte. Resultado aprovado. Indicação de número 139 de 2019. Indico a senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através das secretarias, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Departamento de Iluminação Pública, que proceda com a reposição de lâmpadas nos postes das ruas São Francisco e São Cristóvão, no bairro Bela Vista, de autoria do vereador Martinê Duarte. Resultado aprovado. Indicação de número 139 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Desporto, Turismo, Cultura e Lazer e da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a reforma da quadra de esportes da Vila Boa Esperança, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado aprovado. Indicação de número 140 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação e reposição de lâmpadas nos postes das ruas do bairro Bela Vista, nesta cidade, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado aprovado. Indicação de número 141 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a recuperação e reposição de lâmpadas nos postes das ruas do bairro Vila Parnaíba, nesta cidade, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado aprovado. Indicação de número 142 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, após ouvir do plenário na forma regimental, a criação da Brigada de Incêndio Municipal, de autoria do vereador Martinê Duarte. Resultado aprovado. Indicação de número 143 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que sejam sinalizados os redutores de velocidade quebra-molas na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, nesta cidade, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado aprovado. Indicação de número 144 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja implantada uma rotatória com canteiro central na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, ao lado do fórum, nesta cidade, de autoria do vereador Marcelo Mota. Resultado aprovado. Oradores das explicações pessoais. Vereador Adair Pereira Holanda, do PDT. Vereadora Elvia de Almeida dos Santos, do PSD. Vereador Martinez Geone da Silva Duarte, do PT. Vereadora Surama Santana de Souza Martins, do Democratas. E vereador Tarles Santos Souza, do PSD. Assinatura de todos os parlamentares presentes na sessão.
Algum vereador deseja fazer alguma modificação na ata? Alguma ressalva? Ata aprovada. Declaro agora o expediente do dia aberto. Peço o então secretário, o vereador Marcelo Mota, que faça a leitura do expediente do dia.
Secretaria Municipal de Saúde. Ofício número 127 de 2019. Guadalupe, 2 de setembro de 2019. Da Secretaria Municipal de Saúde, Paulo Henrique de Souza Rocha, secretário, para Tarles Santos Souza, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos enviar resposta ao ofício 067 de 2019 sobre a demanda encaminhada a esta secretaria. Informamos que o veículo Mitsubishi L200 Triton de cor branca está na oficina para que possa ser feito reparos técnicos necessários a fim de corrigir danos sofridos por conta de um acidente ocorrido no dia 19 de julho de 2019, na madrugada, em deslocamento a Teresina, nas proximidades de Floriano. Desejamos votos de estima e consideração e também nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Paulo Henrique de Souza Rocha, secretário de Saúde. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Requerimento número 4 de 2019. Seletíssimo senhor presidente, requeiro que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, na pessoa de sua excelência Maria Josineide Fernandes Lima, tome providências para a realização de nova licitação e novo contrato com a empresa jurídica para a coleta de lixo domiciliar. Considerando o acúmulo de lixo domiciliar depositado há várias semanas em frente de diversas residências em bairros de nossa cidade, aguardando a coleta do mesmo, gerando assim um grande transtorno aos munícipes que estão habituados com a prestação desse serviço em Guadalupe, por cobrarmos a regularização do mesmo. Guadalupe, 16 de setembro de 2019. Gabinete do vereador Odair Pereira Holanda. Requerimento número 5/2019. Seletíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí. O vereador abaixo, o signatário, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer do Executivo Municipal a disponibilização de processos de empenhos e pagamentos à empresa construtora e locadora Bela Vista LTDA, inscrita no CNPJ número 10.950.655/1000 ao contrário, dígito 84, referente ao mês de dezembro de 2016. O presente requerimento tem por objetivo o regular exercício do dever de fiscalização do erário, pelo que pleiteamos que o presente requerimento seja atendido no prazo máximo de 10 dias. Sala das Sessões, Guadalupe, 12 de setembro de 2019. Gabinete do vereador Adair Pereira Holanda. Indicação número 09/2019. Seletíssimo senhor presidente, indico a seletíssima senhora prefeita municipal que adote as providências cabíveis para que a concessão da prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento básico sejam regularizados em nosso município, tendo em vista que a Gespisa opera de forma precária em Guadalupe. Justificativa. Os serviços de abastecimento de água e saneamento básico são prestados em nosso município pela Gespisa, empresa estatal que não detém a devida concessão do município para operar em nossa cidade. Destacamos assim que a concessão para a prestação dos serviços de abastecimento de água e saneamento básico que o município de Guadalupe tinha com a Gespisa expirou no ano de 2017. A concessão anteriormente existente foi feita através da Lei Municipal de número 41, de 13 de abril de 1977, que conferiu o prazo de 30 anos para a concessão. Salas das Sessões, Guadalupe, 16 de setembro de 2019. Gabinete do vereador Odair Pereira Holanda. Indicação número 10/2019. Seletíssimo senhor presidente, indico ao senhor secretário de Infraestrutura que adote as providências cabíveis para que seja regularizado a remoção de entulhos no bairro Coab, tendo em vista o acúmulo de entulhos nas ruas do referido bairro. Justificativa. Em decorrência do acúmulo de entulhos nas ruas do bairro Coab, há necessidade urgente de que a Secretaria Municipal responsável promova as ações necessárias a fim de que o problema seja prontamente sanado. Salas das Sessões, Guadalupe, 16 de setembro de 2019. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte, indicação de número 48/2019. Guadalupe, 16 de setembro de 2019. Seletíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, que contrate vigias para trabalharem diuturnamente vigiando o cemitério local. Justificativa. Em decorrência do abandono do cemitério e dos constantes furtos em túmulos de jarros de flores e de pedras de mármore, cobramos com urgência a contratação de vigia para coibir esses crimes. Indicação de número 47/2019. Gabinete do vereador Martinez Geone da Silva Duarte. Guadalupe, 16 de setembro de 2019. Seletíssimo senhor presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que proceda com a limpeza de retirada de podas de árvore na rua Beira Rio, bairro Vila Parnaíba, 140. Justificativa. Como é notório, e praticamente todos os bairros da cidade, existem muitos entulhos e podas de árvore acumuladas pelas ruas. E no caso da rua Beira Rio, o descaso ainda é maior. Que providências sejam adotadas para a retirada desses entulhos acumulados. Gabinete da vereadora Surama Santana de Souza Martins, indicação número 18 de 2019, Guadalupe, 16 de setembro de 2019. Seletíssimo senhor presidente, indico a seletíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, ampliação da arquibancada, colocando assentos individualizados e com a implantação de cobertura, e também seja construída outra lanchonete do lado oposto a já existente no estádio municipal Júlio César. Justificativa, melhorar a infraestrutura urbana, dando mais conforto aos torcedores e frequentadores do estádio municipal. Gabinete da vereadora Elva de Almeida Santos, indicação número 18 de 2019, Guadalupe, 16 de setembro de 2019. Seletíssimo senhor presidente, indico a seletíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, para realizar esforços junto à bancada de deputados federais e senadores para que a União doe as terras entre o bairro Vila Boa Esperança e o centro da cidade para que seja loteado e construído conjunto habitacional com casas populares. Justificativa. Esta área ocorre queimadas anualmente e o déficit habitacional em Guadalupe é alto. Com essa área, poderia construir mais de 400 casas populares. Vereadora Elvia. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Indicação de número 19/2019. Guadalupe, 16 de setembro de 2019. Seletíssimo senhor presidente, indico a seletíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, a cessão de terreno para que seja construída uma sede dos desbravadores, embaixadores da luz da Igreja Adventista. Justificativa. É público e notório o brilhante trabalho social desse grupo em nosso município, e com a sede facilitará o trabalho do grupo. Sem mais nada, meu nome é presidente.
Lido o expediente do dia. Peço agora aos novos vereadores que forem fazer uso da palavra que façam a sua inscrição.
Tem um papel aí? Tem um papel aí?
Algum vereador? Vereadora Elvia. Algum outro vereador? Vereador Martins Duarte. Algum outro vereador? Vereador Odair Holanda. E vereador Jesse James. E vereadora Surama.
Porque ele vai sair mais cedo, né? Não, mais tarde.
Vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores e todos os amigos que se encontram presentes nesta augusta casa, sintam-se todos acolhidos. Saúdo ainda os amigos nesta noite no plenário desta casa augusta, em nome dos amigos do bairro São Félix, que estão aqui para prestigiar o nosso trabalho legislativo, em nome da minha amiga Divina e em nome da minha amiga Lídia, sintam-se todos acolhidos nesta casa. Na noite de hoje, trouxe dois indicativos para esta sessão. O primeiro, trata-se da cessão de um terreno para o grupo Desbravadores Embaixadores da Luz. É notório na nossa comunidade o trabalho que este grupo vem desenvolvendo com as crianças e com os jovens. Infelizmente, eles ainda não possuem sede própria. Buscam realizar os seus trabalhos voluntários em prédios escolares e em associações, enfim. Com a cessão deste terreno para o grupo dos Desbravadores e Embaixadores da Luz, facilitará o desenvolvimento deste trabalho notório em nosso município, bem como também abrilhantará mais ainda o novo loteamento no bairro Vila Nova. Como também trouxe esta noite outro indicativo solicitando que a gestora municipal entre em contato com os senadores e com os deputados estadual e federal para conseguir junto à União os terrenos que estão localizados aqui no centro e nas proximidades do bairro Vila Boa Esperança. Podemos observar, com o crescimento do nosso município, a necessidade de mais conjuntos habitacionais. E estas localidades, elas ficam aí abandonadas pela União. Nós pudemos observar nos últimos dias, na nossa comunidade, o quanto a população sofreu pelo fogo, né, que foi ateado nesses terrenos, porque estão abandonados. E por que não serem cedidos para o município na construção aí de mais casas para a nossa população e de outras coisas que a nossa população possa vir a necessitar, como a questão de mais quadra de esportes, espaços para se garantir atividades físicas, enfim, buscar uma forma de melhoria para esses terrenos que estão abandonados e favorecer a nossa população. Gostaria também aqui de relembrar nesta noite, em virtude de estarmos com as nossas amigas também, amigos do bairro São Félix, que este ano, que no final do ano passado, trouxe a esta casa o indicativo 39/2018, solicitando aí também a construção da praça no bairro São Félix. Já estive conversando com a nossa gestora, então logo estejamos em condições, com fé em Deus, será realizada aí a construção da praça tão sonhada no bairro São Félix, nas proximidades da nossa igreja que está em construção lá. Gostaria de parabenizar também a todos os formandos dos cursos técnicos, agente comunitário de saúde, vigilância em saúde e rede de computadores, que no último final de semana foram graduados em nosso município. É mais uma conquista para Guadalupe. Podemos observar que a educação avança bastante, são mais jovens aí aptos para o mercado de trabalho, 80 jovens entregues aí aqui no nosso município. É uma grande honra, uma grande satisfação, onde nós podemos observar que vários municípios do porte de Guadalupe não têm esse privilégio. E Guadalupe, graças a Deus, está desenvolvendo muito bem os cursos técnicos. Então, estão de parabéns a todos os que colaram o grau. Em relação à nova empresa para a coleta de lixo, estive hoje mesmo, pessoalmente, conversando com a gestora municipal, Neidinha Lima, e com o secretário de Infraestrutura, Georgiano Filho. É notória a necessidade, realmente, de uma nova empresa para a realização dessa coleta de lixo. E que a gestora já está tomando todas as providências cabíveis para regularizar o mais rápido possível este serviço em nosso município. No mais, gostaria de parabenizar também ao CFC, né, time aqui do nosso município, que ontem, brilhantemente também, se classificou como finalista do nosso campeonato guadalupense. Vale frisar que a final será domingo, né, CFC e Landry Salles. Convidar a todos que estejam ouvindo esse áudio, todos os presentes, para prestigiarmos e torcer pelo nosso município no final desse campeonato, que será no próximo domingo. Como também no último final de semana, tivemos o encerramento do novenário de Nossa Senhora das Dores, no bairro Bela Vista. Foram dias de muita oração, graças a Deus tudo ocorreu tranquilamente, muito bem frequentado. Está de parabéns aí toda a organização do novenário pelo brilhantismo. Como também estive participando no último domingo do culto em ação de graças pelo aniversário da minha amiga em uma Bahia, no bairro Coqueiro. Foi também um momento de muita oração, de muito louvor. Está de parabéns também o pastor Avelino, que compõe também esta casa como servidor, e todos aqueles e aquelas que estiveram presentes neste momento de fé. Dizer também que é um desejo desta vereadora, através do indicativo 11 de 2019, que seja realizada a cobertura das arquibancadas também do estádio Júlio César. E que já estive conversando diretamente também com o secretário competente, e tão logo nosso município esteja em condições, este já é um projeto viabilizado, com fé em Deus. No mais, parabenizar a minha amiga Lídia mais uma vez pela passagem do seu aniversário, que está hoje aqui conosco, né, participando desta sessão solene, e agradecer a todos e a todas que estão aqui hoje. Muito obrigada e até a nossa próxima sessão.
Com a palavra, vereador. Era ele? Não, Martinez. Martinez Duarte.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, a nossa saudação. A nossa saudação aos demais vereadores, em nome do vereador Jesse James. E o nosso boa noite especial aos amigos que nos acompanham hoje aqui presente nesta casa. Queremos inicialmente elevar o nosso nome ao Senhor nosso Deus e agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui representando o povo de Guadalupe nessa tribuna e ao mesmo tempo trazendo aqui os seus anseios, os seus desejos de uma cidade melhor, de uma cidade mais justa. E conectado com esse pensamento, apresentei nesta casa algumas indicações no dia de hoje. A primeira delas refere-se aqui à gestora municipal, que ela busque tomar providência no sentido de contratar um vigilante, um vigia, para vigiar, cuidar ali das dependências do cemitério local de nossa cidade. Hoje praticamente abandonado. Desde o início do ano cobramos aqui uma reforma, uma limpeza. Essa limpeza foi feita, mas estando naquele ambiente, conversando com algumas pessoas, a gente presenciou lá alguns túmulos danificados, inclusive de uma amiga nossa lá do bairro Cruzeta, que tem um querido lá sepultado, a dona Tosa, e ela pediu que eu trouxesse essa mensagem aqui aos demais vereadores para que a gente possa tentar sensibilizar a senhora prefeita para que o mais rápido possível seja contratado um vigia para guarnecer ali as dependências do cemitério local de nossa cidade. Fica aqui a indicação. A outra indicação nossa, cobrando aqui agilidade ao mais rápido possível para que a prefeitura possa celebrar essa licitação, baixar o pregão e firmar um compromisso aí com uma nova empresa para a coleta de lixo domiciliar na nossa cidade. Há praticamente, vereador Daí, há 2 meses atrás foi deflagrada em nossa cidade a operação Lixo de Ouro, que repercutiu em todo o estado do Piauí. E as consequências desse desvio de dinheiro, que foi comprovado através de vários documentos, extrato bancário, segundo a pessoa do delegado civil da cidade de Guadalupe, hoje, essa questão aí sobre juros, sobre questões da justiça, as consequências estão vindo. A primeira dela, além do desfalco nos cofres públicos, não é isso, vereador? Está aí agora o acúmulo de lixo domiciliar nas residências das famílias de nossa cidade. Né? Na tarde desse domingo estive ali no bairro 140, Vila Parnaíba, e pude presenciar só na rua, vereadora Surana, Beira Rio, existe 3 montes de poda de árvore, aguardando alguns meses a coleta desses entulhos. No bairro Cruzeta, o vereador Adair esteve hoje lá, entrou em contato comigo, vereador, estou até com vergonha, eu sou vereador dessa comunidade, como é que está o lixo aqui nas residências das famílias. E eu relatando para ele que a prefeitura, acredito que está se tentando, né, vereador Gesso? De todas as formas, através do compactador de lixo, de 2 caminhões, recolher esse lixo, mas a cidade hoje é imensa, é muito grande. Então há aquele ato e há necessidade, o mais rápido possível, de uma nova empresa, uma empresa séria, que venha exercer esse trabalho com a eficiência de coleta de lixo na cidade de Guadalupe. Fica aqui esse registro. Mais uma vez, quero aqui dar uma palavra em defesa, principalmente daquelas pessoas que mais, aliás, que poucos têm financeiramente, que menos recebem recursos para se manter com suas famílias. Vereadora Surana, eu me refiro aqui, mais uma vez, a essa taxa abusiva, exorbitante, da cobrança de esgoto em nossa cidade por essa empresa aí, a Gespisa. Não tem como a gente, enquanto representante do povo, que diariamente estamos conversando com as pessoas, não sentir a dor financeira delas de dizer que não tem condição de pagar um talão de água de 150, 200 contos, sem falar que a energia é mais cara. Então, pelo segundo mês consecutivo, essa empresa vem taxando de forma desumana a população, onde a grande maioria das residências, os pais de famílias ainda não interligaram a sua força nesse sistema. Então, João Luiz, é algo inaceitável. O vereador Odair se prontificou no mês passado pelas pessoas que levantaram o movimento contra essa Gespisa e, juridicamente, como advogado, entrou em uma ação civil. A própria promotora aconselhou o vereador a buscar cópia do talão com valores abusivos dessa cobrança, né? O próprio vereador está agilizando aqui esse documento que prova que a concessão da Gespisa em Guadalupe está vencida. Então, tudo isso são fatores que podem favorecer, ex-vereador Elísio, a suspensão dessa taxa temporariamente, até quando realmente todo esse sistema estiver implantado na cidade, bem como também a lagoa de estabilização estiver funcionando 100%. Então, o que nós queremos é que seja feito algo sério e correto. Pois não, colega vereadora.
Eu quero assim me somar à sua fala neste momento sobre a taxa exorbitante que hoje a Gespisa cobra dos nossos consumidores, devido à grande procura dos nossos amigos e minha residência também. Por quê? Várias pessoas, devido àqueles 2 dias de mobilização que nós realizamos em frente à Gespisa, ficaram na expectativa, vereador Daí. E muitos não querem acumular seus débitos, né? Tem pessoas que ainda não pagaram, outras pessoas já pagaram, com medo de cortar a sua água. Então, a gente pede nesse momento, eu me somo ao vereador Marchinei, que a gestora do nosso município também faça a sua parte, que use o privilégio de nós termos os deputados aliados ao governador do estado, que venha o representante da Gespisa realmente explicar o motivo de se cobrar tão caro essa taxa de esgoto, como bem falou o vereador, que ainda não foi concluído. Então, a gente pede que o representante da Gespisa venha dar explicações. Nós não estamos aqui dizendo que não queremos pagar uma taxa. Sabemos que é necessário, mas uma taxa significante, R$20, R$15, R$10. Agora, 65% em cima do meu consumo de água, é inadmissível nós nos calarmos diante desse absurdo. Obrigada, vereador.
Pois não, vereadora. Eu informando os demais colegas vereadores, no dia de amanhã, na parte de amanhã, a promotora estará atendendo no Ministério Público, aqui na sede no fórum, e o vereador Adair estará tendo uma conversa com ela para se informar em que pé está essa ação civil. Então, se algum vereador se prontificar, após essa ação, converse com o vereador Adair, que terá mais informações. Eu acredito que todos os vereadores, membros dessa casa, é solitos, é favorável apoio a essa questão. Concluindo o nosso pronunciamento, já nessa noite de hoje, no dia 16 de setembro, na parte da manhã eu fui procurado por um cidadão que em off nos transmitiu uma denúncia muito séria, principalmente que é relevante à saúde do povo de Guadalupe. Trata-se, meus amigos, mais uma vez, da questão do matadouro público de nossa cidade, da qualidade das carnes que estão sendo consumidas por nós guadalupenses. É algo que, se o cidadão de bem tiver a oportunidade de conhecer o abate e os estados de higiene que se encontra lá, aquele local que é insalubre, você, sinceramente, não consome mais carne que é abatida naquele local. Então, por diversas vezes, desde o primeiro ano do nosso mandato aqui, cobramos, através de documentos, de ofício, requerimento, que a prefeita busque uma forma de recuperar aquele prédio. O que está em jogo é a saúde da população de Guadalupe. E, financeiramente, uma recuperação, uma reforma à altura daquele prédio não vai exonerar muito a questão financeira do nosso município, principalmente relembrando aqui a arrecadação financeira do mês passado da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Ultrapassou a casa de R$2.400.000. Então, meus amigos, eu como vereador, como representante da comunidade de Guadalupe, me somo aqui à população que se revolta e procura os representantes dessa casa para que possa fazer algo. O que aconteceu hoje? Não foi abatido gado hoje, lá no matador, simplesmente vereador presidente, porque lá existe uma lagoa enorme, e nessa lagoa ficam os 10 iotos dos animais que são abatidos, né? Da lagoa para as instalações do matador existe uma fossa, e essa fossa estava superlotada. Então, por incrível que pareça, as pessoas enviam aqui fotos para mim, de 10 iotos chegando lá no espaço de abatimento. Então, é algo sério. Vamos nos unir, tentar sensibilizar a prefeita para que ela possa tomar alguma atitude, ou reforma aquele espaço, ou busca privatizar para que uma empresa possa tomar providências que a população de Guadalupe precisa. Obrigado, era o que eu tinha para essa noite.
Com a palavra, o vereador Odair Holanda. Excelentíssimo senhor presidente,
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores aqui nesta noite, público aqui presente no auditório, saudar aqui os moradores do bairro São Félix, em nome da Dona Socorro. É impossível falar na senhora sem lembrar do meu padrinho Domingos, tenho certeza que ele está em bom lugar. Os moradores do bairro São Félix estão aqui numa campanha para arrecadar fundos para a construção do teto da igreja. Senhor presidente, nesta noite apresentamos aqui algumas indicações e requerimentos. Apresentamos um requerimento que trata, que pede ao Executivo Municipal os empenhos referentes ao exercício de dezembro de 2016 na construtora e locadora Bela Vista, empenhos e pagamentos, que é algo que o vereador Jesse James sempre traz a essa tribuna, mas não traz nada concreto, apenas fala, eu quero ir atrás disso aqui, porque se houve algum desvio de verba pública, dou a quem doer, a gente tem que investigar, não importa qual gestão foi. Portanto, vereador, peço você força nesse requerimento meu, que seja atendido, que traga essas cópias aqui, que a gente possa apurar se houve realmente algum ato danoso ao patrimônio público em dezembro de 2016. Apresentamos também uma indicação pedindo melhorias no bairro Coab com relação ao recolhimento de entulhos, mas como o próprio vereador Martinez mencionou, hoje estive na Cruzeta para apurar um fato que me foi repassado e andando nas ruas daquele bairro realmente deu para verificar o acúmulo de entulho e lixos nas ruas do bairro Cruzeta, algo que a gente observa em toda a Guadalupe, e a gente vai adentrar mais ainda nesse fato na nossa fala. Apresentamos também uma indicação requerendo que sejam feitos os estudos necessários para a renovação dos serviços de concessão de água e esgoto no nosso município. Temos que destacar que a concessão da Agespisa para a prestação desses serviços na nossa cidade se venceu no ano de 2017, pois a concessão tinha sido feita no ano de 1977 e valia pelo prazo de 30 anos. Portanto, a Agespisa trabalha em Guadalupe de forma precária, pois não tem a concessão do município para operar. E a gente sempre vê, quando a gestão vai à Teresina, sempre vai de cabeça baixa, como se estivesse implorando, pedindo alguma coisa à Agespisa. Os guadalupenses não devem nada à Agespisa. É a Agespisa que deve ao guadalupense. Antes de sair de casa, lá no bairro Coab, não tinha água. Não tinha água. É uma tristeza esse serviço que é prestado pela Agespisa. E lembrar que a concessão do serviço não é obrigatório que seja com a Agespisa, não. O município pode abrir uma concorrência pública, a empresa que quiser vir participar e prestar um serviço de melhor qualidade e com um custo melhor para o cidadão guadalupense pode vir. A concessão está vencida. Temos sim que bater de frente com essa administração da Agespisa, que tem sido muito danosa para a nossa população. Senhor presidente, como o vereador Martinez destacou, que eu estive hoje no bairro Cruzeta, foi para apurar uma informação que foi me passada com relação ao CCI que existia naquele bairro, que foi destruído com autorização da gestão municipal. Tudo isso para quê? Para ganhar votos. Trocaram o teto, trocaram as telhas por votos. O CCI está destruído, vereador Martinez. Quando eu fui lá observar, eu não imaginei que fosse aquela situação. Eu tirei fotos, mostrei para o vereador Martinez e com a autorização da gestão fizeram a dilapidação do patrimônio público. Isso é inaceitável. Isso é inadmissível. A população não pode aceitar que o patrimônio público seja destruído daquela forma para trocar por voto. É porque parece que já estão em campanha eleitoral. Destacar também aqui, vereador Martinez, com relação a sua a fala com relação ao Matadouro, o pessoal gosta muito de falar que recuperou as festas, que recuperou festa disso, festa daquilo. Para que falar em recuperação de festa se estão destruindo a saúde, se estão destruindo a educação? O Matadouro é um caso de calamidade pública. O cidadão guadalupense está consumindo algo que não tem a mínima procedência. Vão falar em recuperar a festa, podem falar, mas que estão destruindo a nossa saúde pública, que destruíram o Matadouro, que está uma vergonha para o cidadão guadalupense. É, com relação à licitação da nova empresa para prestação dos serviços de coleta de resíduos sólidos em nosso município, vereadora Elvin, quando se fala nessa nova contratação dessa eventual empresa, primeiramente temos que destacar por que é que foi cancelado o contrato da empresa que estava prestando serviço aí. Por que é que foi cancelado esse contrato? Por quê? Porque existia um esquema fraudulento de corrupção, um esquema que desviou mais de R$1 milhão do nosso município. Um esquema que era comandado pelo marido da prefeita. E ao invés de baixarem a cabeça, terem humildade, não, estão tentando atrapalhar as investigações, vereador Martinez. A gente tem as informações que estão apelando para tirar as autoridades de Guadalupe que estão investigando essa palhaçada que foi feita no nosso município. Estão utilizando a sua influência com seus deputados para retirar quem está investigando da nossa cidade, utilizando da coação, da sua força. Mas a gente não vai se calar, a gente vai usar essa tribuna para abrir os olhos da população. Por quê, vereador Martinez? Nos autos das investigações, se apurou que até gado o senhor marido da prefeita comprou com dinheiro público. Quem conhecia o Cariacá antes de 2016? Quem conheceu antes de 2016? Vá lá para ver o que tem de criação, o que tem de gado comprado com dinheiro seu, contribuinte. Foi com dinheiro seu. A gente tem que ter a capacidade de se indignar, porque isso não pode mais acontecer na nossa cidade. Temos sim que se indignar dia após dia, pois o seu dinheiro está sendo usado para favorecimento pessoais, porque ficou comprovado, vereador Martinez, que foi utilizado dinheiro público para comprar gado pelo excelentíssimo senhor marido da prefeita. E quando eu digo que ele é o chefe desse esquema de corrupção que existia no nosso município, é porque está sendo cada dia mais sendo comprovado que ele era sim o chefe. E quando se fala em uma nova licitação, já estão pensando em roubar de novo. Já estão pensando em roubar de novo, porque já tem até empresa que vai ganhar. Como é que não foi nem licitado e já tem até empresa que vai ser vencedora dessa licitação? Mesmo após esse flagroso escândalo de corrupção que existiu em nosso município, eles persistem em querer roubar cada dia mais o nosso povo. Então, minha gente, vamos ter a capacidade de nos indignar, vamos ter a capacidade de abrir os olhos da população para essa palhaçada que está acontecendo na nossa cidade. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Jesse James.
Enviar para ele e enviar para todos. Foi. Perdeu. Perdeu. Cancelou. Cancelou mesmo. Cancelou.
Foi ali que eu ainda vou na cozinha, depois ainda vou fazer uma.
Quero saudar a mesa presidente, vereadores presentes, todos presentes, vereadoras.
o público aqui nesta noite, Francinal Publicidades, iniciar aqui parabenizando o vereador Marcelo Mota, daqui a poucos dias aniversariou, nossa amiga Lídia também, essa pessoa que presta um serviço relevante no nosso município. Quero aqui relatar que por anos vem lutando pela segurança, pela melhoria da segurança do nosso município. Relatar isso, principalmente em defesa daqueles mais carentes, onde sempre à frente da Câmara, sempre lutei. Lutei contra aqueles que quiseram abusar do poder em cima daquelas pessoas carentes, no trânsito, enfim, em todo o território do nosso município. E há muito tempo venho pedindo monitoramento de câmera, de câmeras de vídeo, para assim intimidar aqueles que tentam ato desonestos, que tentam amedrontar aquelas senhoras, aquelas crianças, enfim, a fim de melhorar a segurança do nosso município. Estamos lutando dia a dia para que possamos ganhar esse monitoramento nos pontos principais do nosso município. Fico muito feliz com o andamento da administração municipal do nosso município. Mesmo sabendo das dificuldades que temos e que sempre tivemos, mas que hoje existe dificuldade, agora dificuldade bem melhores, bem menos do que aquelas que eu vi nesses 12 anos de mandato, 11 anos. Vocês não, aqui, vereadores, mas o povo tem a memória boa. O povo, há pouco tempo, viu a grande dificuldade que nós passamos. O povo viu e o povo não esqueceu o sofrimento. O povo não esqueceu o abandono dos prédios públicos que nós tínhamos. O povo não esqueceu como era a saúde e não esqueceu também que nem ambulância nós tínhamos para levar o paciente em 2016, nem para Floriano. O povo não esqueceu, a cidade era mais escura, a cidade era bem mais suja, onde há 8 anos atrás o que se pagava na limpeza pública era o mesmo valor da limpeza de hoje. O povo não esqueceu que os transportes eram sucateados. O povo não esqueceu que nem trator tinha para melhorar a qualidade de vida de nosso povo. O povo não esqueceu também do servidor que ficou em 2016 sem receber seu salário, o seu 13º, suas férias. O povo não esqueceu do dinheiro que os fornecedores ficaram sem receber. É porque quem pega a pancada, aquele que sofre, aquele que toma a topada, ele não esquece, não. Eu não estou preocupado com o que o vereador da oposição vem dizer na tribuna, não. Cada qual faz seu papel. Como também vou dizer que o papel meu é defender. Eu defendo. Defendo sim a administração. Faço parte dela. Sou líder da bancada. E estou com 11 anos aqui nessa tribuna fazendo solicitações, requerimentos e pedindo melhoria ao povo. E eu sei o que foi que aconteceu nesses 11 anos, mais do que muita gente se disse ao sabedor das coisas. Guadalupe hoje fala tanto que as festas melhoraram. Melhoraram, graças a Deus. É tanto que você vê a quantidade, milhares de pessoas na avenida vendendo salgado, salgadinho, cabelo, cabeleireira, manicure, posto de combustíveis, hotéis todo lotado. O dinheiro movimentou dentro do nosso município. Agora esqueceram também de dizer que as duas vans que nós recebemos não foi para levar o vereador Gerson nem a prefeita, não, que eu nem nunca andei nela, nem a prefeita, para levar o povo carente para Teresina, que isso tinha, mas isso não é dito aqui nesta sessão. Esqueceram também de dizer que naquela época o hospital recebia 100 mil reais do governo do estado e hoje recebe sabe quanto? Nenhum centavo.
O grande problema, vereador Gerson James, é que Guadalupe estava abandonada. É notório, é visível. Todos nós que moramos aqui em Guadalupe sabemos que Guadalupe passava pelo total abandono. E que em menos de 3 anos é impossível recuperar a nossa cidade como nós gostaríamos. E que também nós não devemos deixar de frisar todos os esforços que a prefeita Neidinha Lima tem feito para recuperar a nossa Guadalupe, na questão da iluminação, das nossas ruas, na questão da saúde, como citou o vereador, nos programas educacionais que foram recuperados nas nossas escolas, na melhoria da estrada da nossa zona rural, enfim, ela vem trabalhando muito. Obrigada, vereador.
Okay, vereador. E também o que eles falam tanto, escândalo de lixo, mas essa mesma empresa que ele cobra o pagamento de lixo, o ex-prefeito pagou R$500.000 no mês de dezembro. Eu não, jamais citei aqui que ele pagou de forma irregular, não. Porque tinha nota para pagar, eu não estou questionando isso, não. O que eu estou questionando, que ao invés dele, do governo, que eles que estão hoje criticando o nosso, eles fizeram parte dele. E na época, ao invés de pagar o servidor, ele pagou foi R$500.000. Mês de dezembro, a empresa Bela Vista, essa mesma empresa que eles estão pedindo hoje para pagar o lixo, que o ex-gestor deixou. Então é bom que se diga, que traga as coisas como elas são. Eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira, para dizer que não tem um poste, não tem uma rua escura, está tudo maravilha, a cidade está em perfeito estado, não tem um lixo, tem. Eu tenho porque eu sei, porque eu moro aqui, a prefeita também sabe. Infelizmente não dá da forma que eu queria que tivesse, não. Nem que a prefeita quisesse que tivesse. Infelizmente a realidade é essa. E nunca vai agradar todo mundo, não. Agora hoje 60% da comunidade reconhece uma boa gestão. 60% hoje da comunidade de Guadalupe reconhece a boa administração. Talvez não é pelo fato dela ser a melhor administração que já aconteceu dentro de Guadalupe. É porque veio de um desastre. De 8 anos de desastre, onde tudo foi destruído. Ninguém está falando aqui as coisas para tentar se enganar, não. Não estou preocupado com a opinião de adversário, não estou preocupado com a opinião de vereador, não estou um pingo preocupado com isso. Minha preocupação é com o povo. Meu foco é o povo. Independente de quem seja, de quem tenha votado em mim ou não. Agora que se diga as coisas como elas são, o matador está lá mesmo. É plena, é verdade, vereador Martinez. Realmente estamos em situação difícil. Mas se fosse só o matador que a prefeita tivesse recebido destruído. Se fosse só o matadouro. Foi 100% do município. 100% sem tirar nada. Agora, infelizmente, em 8 anos eles destruíram. Em 2 anos e meio não dá para arrumar tudo que foi destruído. Infelizmente. Mas hoje estivemos no matadouro, realmente lá. Não há, a fossa está cheia, não é por conta de esgotamento que tem que fazer, porque tem um entupimento de couro, de osso, que desceu no ralo. Infelizmente, a realidade é essa. Mas, é que não disse, eu não vou usar essa tribuna, como alguns vereadores do lado da gestão na época, que diziam que estava tudo uma maravilha. Eu nunca usei essa tribuna para dizer que a cidade está 100%. Mas sempre falei das dificuldades que nós estamos enfrentando e da luta que nós temos em melhorar a administração. Está bem melhor. Sabe para que não está melhor? Para aqueles que querem voltar ao poder. Aí não está melhor, não. A Jaspisa, até sobre a Jaspisa, eu quero dizer que a prefeita foi só para se mostrar. Foi não, vereador. A prefeita foi para lutar e está lutando. Não precisa vir aqui para essa tribuna para estar fazendo média com ninguém, não. O CCI, infelizmente, foi destruído. Não foi só o CCI, não. Foi o colégio ao lado do CCI. Agora, será se foi só isso? Não. O matadouro do coqueiro carregaram o curral todinho. Sabe onde é que está o curral? Uma propriedade aqui a 10 quilômetros no sentido da Boa Vista e o outro está lá na Prata, uma parte do curral. Não tem aquela entrada do município onde tinha um portal, que o ex-prefeito fez aquele portal novo. Sabe onde está aquela estrutura metálica que foi tirada de lá? Aquela estruturazinha redonda, metálica, única, diferenciada. Sabe onde é que está? Na casa deles, que fizeram parte da gestão. Eles saquearam o poder público e levaram para eles. Diferente do CCI, que pelo menos quem pegou lá foi pessoas carentes, deve ter sido. Pessoas carentes, diferente da época deles, que eles saqueavam as coisas para levar para as casas deles. Computador, era ar-condicionado, era diferencial de ambulância. Isso tudo acontecia. Aí fica aqui com essa história de papapá e tudo. E o lixo não é de ouro, não. Pode ser de diamante. E eu até disse hoje para a prefeita, R$100.000 para limpar a cidade por mês, não. Coloque R$300.000. Eu quero é que limpe. Eu quero é que limpe. Aí eles falam que foi... Até um analfabeto sabe que indícios é hipótese, é um ato policial. E nunca foi citado o nome de prefeita. Nunca foi citado o nome da gestão. Agora, se houve algo errado, que eu não sei, quem vai condenar ou absolver é a justiça. Não é o delegado, não. O delegado indiciou. Indiciou, ele... Existe uma hipótese de irregularidade. Mas quem tem o poder para julgar é a justiça e vai julgar. E vai condenar ou absolver. Agora, eu não vou ficar aqui... Principalmente pelo fato de eu ter feito parte de uma licitação, como o vereador Odaí fez, participou, e a gente viu as fraudes que tinha. Todo ano era a mesma empresa também que ganhava licitação. Eles faziam a licitação aqui hoje, e eles anunciavam hoje pela manhã para fazer meio-dia. Isso acontecia demais, aí hoje querem ser um santo. Como se o povo, vocês que estão aí, não morasse aqui em Guadalupe e tivesse vivenciado a gestão passada. Agora eu quero dizer, um erro não justifica o outro, não. Eu não estou aqui tentando justificar porque a gestão passada foi errada, que essa vai ter que ser, não. Eu só estou fazendo comparativo que a cidade melhorou demais. Só não reconhece aquele que é cego, aquele que torce para tudo, do quanto pior melhor, para tentar voltar para o poder. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Marcelo Mota.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Carlos Santos, senhoras e senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, quero aqui cumprimentar o público do bairro São Félix, em nome do meu amigo Arthur. Sintam-se todos cumprimentados. Cumprimento aqui também o ex-vereador Elísio Filho. Cumprimento também o Rony, funcionário do Banco do Brasil. Bem, senhores e senhoras, inicio hoje aqui o meu pronunciamento fazendo uma cobrança que estava no plano de governo da excelentíssima senhora prefeita Maria José Neide, mais conhecida popularmente como Neidinha. Quero cobrar aqui, vereador Martinez, o concurso público que a atual gestão está há 2 anos e praticamente 9 meses e até agora não realizou o concurso público. E aqui fica a cobrança deste vereador pelo concurso público no nosso município. Mas enquanto isso, as portarias, os contratos não param de acontecer. Outro assunto que trago aqui a esta tribuna, vereadora Suelen Martins, é com relação ao abandono dos bairros do nosso município. Está de fazer vergonha, vereador Martins. Estive recentemente visitando alguns amigos ali do bairro Cruzeta. Pelo amor de Deus, a Cruzeta está de fazer vergonha. O mato, a escuridão, o lixo tomando de conta das ruas do bairro Cruzeta. O Bela Vista, pelo amor de Deus, ninguém nem se fala. Tem rua lá que está completando 1 ano sem iluminação pública. Isso é vergonhoso para o município, que arrecada mensalmente R$2.341.000 de arrecadação financeira mensal. A Vila Boa Esperança, vereadora Surama, está lá abandonada por essa gestão desastrosa e desumana que hoje está à frente do nosso município. Mais um ato vergonhoso desta gestão e da sua equipe. A Vila Parnaíba, recentemente, no mês de julho, teve um campeonato de futebol de salão no ginásio Simaroda Passos. Você passa ali ao lado, ainda hoje está lá, o lixo, copo descartável, garrafa ali naquele terreno ao lado. Isso também é muito vergonhoso. Cadê
administração construindo a nova história. Pelo contrário, vereador Jesse, vocês estão destruindo a história de Guadalupe. Quero aqui também falar do atraso que essa gestão está fazendo com o povo do nosso município. As filas nos postos de saúde voltaram. Fui procurado recentemente por uma paciente que chegou 3:30 da manhã no posto de saúde do bairro Vila Parnaíba para poder conseguir uma consulta de um médico. A pobre coitada ficou lá, deu 4 horas, 4:30, 5 horas, 7:30, quando foi para ser atendida, disseram que não tinha mais vaga. Isso é muito humilhante. Então é deste jeito que eles estão construindo uma nova história. Quero aqui também dizer que os nobres colegas vereadores estão querendo tampar o sol com a peneira. Dizer que uma gestão dessa está boa, está fazendo o quê de bom? E o pior é que ela está precisando de votos para ser reeleita. E está fazendo o que está fazendo. Nada. Nada. E fico aqui também, vereador Jesse. Vossa Excelência falou do antigo matadouro que está na fazenda, não sei de onde. Pois eu quero lançar um desafio aqui, Vossa Excelência. Diga aonde se encontram as madeiras que foram doadas pelo IBAMA, ou seja, mais de 300 metros cúbicos de madeira serrada foi doado pelo IBAMA ao município de Guadalupe. Uma parte da madeira, eu sei onde é que está. Construíram um flutuante na beira do rio. Está lá para quem quiser ver. Sai da casa da prefeita até no meio do lago. Tem também ali nas proximidades uma casa em cima de um pé de caju. Entendeu? Então isso é muito... E o povo está onde? O povo está onde? O povo está em último plano. Primeiro eu, depois eu, o povo lá na rebarba. Isso é humilhante. Então, quero aqui finalizar o meu pronunciamento dizendo que cada vereador com as suas conveniências. Uma boa noite e até a próxima.
Com a palavra, a vereadora Sônia Martins.
Quero iniciar minhas palavras cumprimentando o presidente desta casa, vereador Tarly Santos, cumprimentando aos colegas vereadores, na pessoa da vereadora Elvia, cumprimentar aos amigos presentes, em nome da comunidade dos amigos do bairro São Félix, a minha comadre Tereza, que se encontra aqui, e agradecer aos demais amigos que participam da nossa sessão. Quero, assim, iniciar agradecendo ao convite de poder ter participado da conclusão dos cursos técnicos em agente comunitário de saúde, vigilância em saúde e vigilância em rede de computadores. Neste momento, o que eu registro aqui é gratidão a esses formandos e pedir a Deus que possa lhes proporcionar sucesso e oportunidade de emprego. Como também parabenizar a comunidade Bela Vista pela conclusão do novenário de Nossa Senhora das Dores. Então, uma comunidade que tem se mostrado unida, né, em desenvolver a palavra de Deus ao lado dos irmãos. E ontem estive no estádio Júlio César participando do jogo da seleção CFC Brasil, CFC, que foi classificada para disputar no próximo domingo. Quero, assim, também me somar aos pronunciamentos dos vereadores que me antecederam, Martinez, Geone, Odaí e Holanda, dizer da minha alegria de poder estar aqui, registrando mais uma vez nesta tribuna, ações voltadas aos interesses da população de Guadalupe. Porque, como bem falou o vereador Jesse James, ele não está ligando aos vereadores que fazem a oposição à gestora. E ele, por fazer parte da atual situação, tem que defender. Eu discordo. Eu acho que nós temos que defender o que é certo. E nós temos que estar contra o que é errado. Digo isso porque fiz parte, meus mandatos foram na oposição, mas tive o prazer, mas, ao mesmo tempo, fui frustrada em fazer parte de uma gestão durante 1 ano e 2 meses e me posicionei contrária em diversas ações que chegava até a mim. E na oportunidade aqui eu quero registrar, porque foi falado pelo locutor, até meu amigo que eu gosto muito, Euclides Alves, em relação ao avançar as cidades. Eu quero dizer ao Euclides, se ele não tem conhecimento do falso projeto que foi apresentado nesta casa, que eu tenho uma cópia a enviar a ele. Ou que ele amanhã abra a minha rede social, que este projeto vai estar na rede social. Eu quero dizer que a vereadora Surama, na época presidente, não foi contra o avançar a cidade. Eu não sou contra o desenvolvimento de Guadalupe, não. O povo me conhece. Não é à toa que eu estou aqui no meu quarto mandato. E a cada ano minha votação é crescente. Em reconhecimento do meu respeito, do meu carinho e do trabalho que eu faço voltado à população de Guadalupe e não a interesses pessoais, particular ou familiar. Euclides, o projeto que foi enviado a esta casa, avançar a cidade, que para mim é endividar a cidade de Guadalupe no valor de 5 milhões, era para beneficiar 3 milhões e 500 a Avenida dos Irrigantes, que dava acesso à casa da atual gestora. Iria parar no segundo canal, o asfalto, deixando de beneficiar ruas de escola, o hospital e o que eu era de acordo e continuo sendo de acordo, recuperar a Vila Boa Esperança. Era 1.500.000 para a Vila Boa Esperança. E naquele momento ali eu disse, modifique o projeto que eu apresentarei aqui e votarei favorável. Mas só que em 15 dias apresentaram um projeto falso. E a prova está aqui, o documento vindo da Caixa Econômica Federal. Um documento que eles diziam que tinham modificado o valor de 3 milhões e 500 que dava acesso à sua residência, da prefeita, dizendo que seria distribuído em diversas ruas de escolas como acesso ao hospital. Mas foi simplesmente uma enganação. E eu quero aqui dizer a Euclides que eu falo com toda celeridade, eu falo em nome do povo e com as provas, que tudo que falei e falo são verdades concretas, vereador amigo Euclides. Então está aqui, eu não apresentei e jamais apresentaria um projeto para ser votado, um projeto para enganar o povo, porque o povo me elegeu para que eu possa defender e aqui apresentar ações voltadas à nossa população. A verdade é essa, Euclides. E amanhã fale em seu programa o que realmente esta vereadora aqui está dizendo, a verdade. Não queira colocar a população de Guadalupe contra esta vereadora, como bem falou você, que todo dia irá cobrar do presidente desta casa e desta vereadora e dos vereadores em relação aos precatórios. Eu quero dizer, Euclides, que em relação aos precatórios, que é um direito dos professores do município de Guadalupe, esta vereadora, que é professora efetiva, enquanto o processo estiver tramitando lá em Brasília, se esse projeto for apresentado aqui nesta casa, esta vereadora votará contra. E não tenho medo do seu trabalho em rádio, não. Porque da mesma forma que você tem o poder hoje de ter uma rádio a falar todo dia em seu programa, que esse direito nosso dessa sessão está sendo transmitida para que a população de Guadalupe, os amigos da zona rural, pudesse estar ouvindo os seus representantes, foi tirado pela atual gestora. E muito me admira a prefeita, que tanto gosta de redes sociais, de mostrar o seu trabalho, impediu que essas sessões fossem transmitidas para que o povo realmente não acompanhasse o trabalho desses representantes. Então, se Vossa Excelência tem muito trabalho feito, se está realmente fazendo a mudança em Guadalupe, era interesse dela, não apenas uma rádio, mas que as duas rádios fossem realmente informar o seu trabalho. E é diferente, ela foi impedir, mas num período bem próximo, ela jamais calará, não só a vereadora, como os demais vereadores, de informar o que realmente está acontecendo na cidade de Guadalupe. Então, pode ter certeza, amigo Euclides, que esta vereadora vai sim votar contrário a esse precatório enquanto não for definido lá em Brasília. E para que as nossas escolas sejam climatizadas, sejam reformadas, com ventiladores, banheiros feitos lá na escola Hipólito que precisa. Não precisa desse dinheiro de precatório, não. Cadê o dinheiro que o município arrecada todo mês? Eu quero que o amigo Euclides amanhã diga no seu programa o que a prefeita fez com R$16.014.616,31 que já recebeu dentro da sua gestão. O que foi que ela fez esse ano? Eu estou falando apenas do ano de 2019. Diga no seu programa, falando sério, o que foi que a prefeita fez. Foi falado aqui pelo ex-vereador Jesse James, que nós já ganhamos ambulâncias, que nós ganhamos alguma reforma nos postos de saúde, o asfalto da avenida, a iluminação, que foi gasto absurdo, mas que está escura, o parque, mas a maioria desses recursos foram do governo federal ou emenda dos deputados. Eu quero saber, é o recurso próprio do nosso município. É inadmissível, porque, como bem foi falado aqui, nós ganhamos as eleições em cima dos erros do gestor que passou, porque não oferecia saúde, educação, e nós ganhamos prometendo que iríamos fazer diferente. E hoje o que é que nós temos? O matador abandonado, escolas precisando de reforma, ruas escuras, emburacadas, postos sem medicamento, hospital sem anestesia, sem soro, sem oxigênio, aparelho de ultrassom sem funcionar, alguns bairros, alguns postos sem médico para atender por falta de pagamentos, ruas emburacadas, lixo em diversos bairros da cidade, famílias desempregadas, famílias sendo maltratadas por esta gestora quando vai em seu gabinete, famílias que foram enganadas por esta gestora. É essa mudança e a verdade que esta vereadora... E o que eu falo aqui é a verdade, porque como eu fui enganada, centenas de famílias foram enganadas. E hoje quem ela proporciona oportunidade de emprego são seus adversários, aquelas pessoas que diziam que cortava o pulso, mas não votava no Lima, que era câncer de prefeitura, que o Lima não prestava. Essas pessoas estão sim ganhando R$5.000 por mês. São essas pessoas. Foi falado aqui pelo vereador Jesse James do débito do ex-gestor do ano do 13º salário de alguns servidores. O 13º. Só que a gestora está pagando para quem ela quer. Só que, mais uma vez, ela deixa de pagar aos seus aliados para pagar dos seus adversários. Um cidadão aqui da rádio, não vou citar o nome, vai ficar no ar, que entrou para o lado dela agora, já recebeu o 13º salário. E só que o ex... Exatamente, vereador. Então, e pessoas ligadas a você, que todo o tempo foram fiel, aguentaram as tacas como eu aguentei, e muitos aguentaram, mas o que recebeu dela? Ingratidão, mentira, promessa. Só que o povo está ali esperando, prefeita. E eu sei que na minha porta, Vossa Excelência não vai bater. Mas em muitas famílias você vai. E essa verdade, a resposta, quem vai dar é o povo. Não é a vereadora Surama, não. Simplesmente eu deixei o poder para estar ao lado do povo, como eu sempre tive. Não tenho ambição. Nunca tive ambição pelo poder. Porque nunca me vendi, nunca troquei meu mandato para ter cargos, nem para minha família, nem para os meus filhos, nem para ninguém. O que eu sempre fiz aqui, dou a quem doer. O que eu sempre fiz aqui foi defender os interesses do povo. E quero assim pedir que a prefeita veja com a secretária de educação em relação à universidade aberta. Por que essa universidade aberta não chegou ao nosso município? Vê também a questão das queimadas. Nós aprovamos aqui um projeto de lei, Política Municipal de Meio Ambiente de Guadalupe. Esse projeto, ele vem em caráter de urgência. Por quê? Porque o município irá receber um valor, o ICMS ecológico. Tudo que vem para receber, ele vem em caráter de urgência para cá. Mas as ações, infelizmente, não chegam a quem precisa, a população. É isso que a gente pede explicações. E as queimadas estão aí. Sábado estavam no Coqueiro, os alunos apavorados, e nós não tínhamos a quem recorrer. Ligávamos para o Roosevelt, que é o secretário do meio ambiente, não tinha a quem recorrer, a uma pipa, a uma brigada de incêndio, e não é por falta de pedidos, não. Aqui já foi pedido por mim, pela vereadora Eva, pelo vereador Martinei, por muitos vereadores. Infelizmente, isso não temos a quem recorrer. E a gente pede que realmente ela tenha essa atenção. Em relação também ao pedido da vereadora Elva em relação à criação do conjunto habitacional, é um desejo dessa vereadora, como do Aguinaldo, que tem umas terras aqui também ao lado do Banco do Brasil. É um sonho para que seja desapropriado, para proporcionar à nossa população esta oportunidade. Então, a gente pede realmente também na divisão desses lotes que seja visto não só os desbravadores da luz pelo relevante trabalho, mas também que seja doado uma sede para o sindicato do Sidicerme, né, e também a escola IEB, que já tem um terreno na época doado pelo ex-prefeito Alio Mozinho, que se encontra aí nessa divisão. Então, eu deixo aqui registrado esse meu pedido pelos relevantes serviços prestados que tanto a escola IEB desenvolve dentro do município de Guadalupe, como o Sidicerme, o sindicato dos professores e dos profissionais da nossa cidade. Então, eu quero já finalizar pedindo encarecidamente que a nossa prefeita cumpra com sua obrigação, não venha querer dizer que hoje a saúde não está boa, a educação não está boa, as escolas não estão boas, porque os vereadores não liberaram o dinheiro dos precatórios que se encontram em conta. Dinheiro tem suficiente, gestora, para trabalhar com responsabilidade. O que nós não queremos permitir é que o lixo de ouro seja tomado conta nas demais licitações que irão ser feitas do município de Guadalupe. Obrigada e boa noite.
Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, agradecer aqui a Deus por estarmos mais uma noite aqui. As senhoras e os senhores do bairro São Félix, que hoje vieram aqui nos visitar, voltem sempre. Vocês são bem-vindos à casa de vocês. Também quero aqui parabenizar os formandos dos cursos técnicos em rede de computadores, técnico de agente comunitário em saúde e técnico em vigilância e saúde. Em especial, a turma de agente comunitário de saúde, que tive o prazer de ser convidado a ser padrinho dessa turma. E o que tenho a desejar é que Deus abençoe a todos com muita paz e saúde nessa nova jornada. Também quero falar um pouco sobre a taxa de esgoto, essa taxa exorbitante, que nós, cidadãos, estamos sendo roubados, né? A Câmara, os vereadores tiveram a preocupação de impetrar um processo contra a Gespisa, processo esse que já foi dado a entrada, e com fé em Deus vamos ter algum êxito positivo.
Só por um momento, senhor presidente, no momento da minha fala, eu não citei, mas gostaria de deixar registrado aqui também que sou totalmente sensível e que também estou engajada nessa luta para a diminuição da taxa de esgoto, bem como também enviei o ofício 01/19 para o presidente da Gespisa, solicitando que ele venha realizar uma audiência pública em nosso município para dar uma satisfação ao nosso povo o porquê dessa taxa abusiva. Obrigada.
Com certeza vamos receber um bom êxito, vereadora. Quero aqui também me juntar à senhora vice-presidente sobre a cobertura da arquibancada do Estádio do César. Seria um bom projeto, seria e será um bom projeto. E também sobre a lanchonete, mais uma lanchonete, que poderia ser também muito o resultado positivo à população. Quero também aqui dizer e defender, porque somos vereadores de bandeira diferente, mas temos que, cada um tem a sua concepção. Eu hoje acho e tenho certeza que Guadalupe melhorou muito, porque eu, como cidadão, vi, não participei, participei apenas um ano e meio do mandato do gestor, mas tive um problema pessoal com ele, todo mundo sabe, não preciso saber, ou não preciso repetir novamente, mas que hoje Guadalupe se encontra melhor que antes. Da de César que é a de César. Antigamente a saúde, vimos muitos casos de dizer que as pessoas pagar passagem, dizer que não tinha um carro para ir, fazer uma consulta. Hoje nós temos duas vans disponíveis para a população. Toda semana vai a Teresina duas vezes, três vezes por semana. Hoje temos esse êxito positivo, que é essas vans. Também temos vários calçamentos, até mesmo hoje, vereadora, a gente conversando nessa reunião, tem calçamentos que são feitos que muita gente não sabe, entendeu? No bairro Bela Vista, Cruzeta, entendeu? Também temos um grande êxito que eu vi aqui, algum vereador falando sobre a Vila Boa Esperança. E muito mais por vir. Vamos ter agora, na próxima semana, vai se iniciar, amigo Rony, que você é morador da Vila Boa Esperança, vai se iniciar o calçamento da Vila Boa Esperança. Aquela principal vai ser toda calçada, vai começar na próxima semana. Já foi liberado esse calçamento e vai ser mais, vai ter mais 38 mil metros para calçar toda a Vila Boa Esperança. Por isso, era o que eu tinha para dizer por hoje e quero desejar uma boa noite a todos, que Deus possa iluminar todos nós nessa longa jornada de vida. Declaro encerrado a sessão de 19 de 9 de 2019. 16 de 9.